Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Era uma noite de lua nova, no início da década de 30, quando um homem negro caminhou até uma encruzilhada na cidade de Clarksdale, no sul dos Estados Unidos. Robert Johnson levava o seu violão e tinha um objetivo muito claro em mente. Ele queria mudar de vida, queria deixar de ser um músico mediano e se tornar inesquecível. Então, parado no cruzamento, ele aguardou. Pouco antes da meia-noite, apareceu um homem vestido de preto. Era o diabo em pessoa. O diabo pegou o violão de Robert, tocou alguns acordes e o afinou. Quando ele devolveu o instrumento ao jovem músico, o acordo estava selado. A partir daquele momento, Robert teria um talento musical inigualável e se tornaria um dos maiores nomes da história do blues. O preço? Sua alma, que seria coletada pelo demônio e levada ao inferno. Preparem-se, a carruagem sobrenatural de hoje vai te levar em um passeio pelos pactos com o diabo na vida real e na ficção. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Segundo o dicionário, a palavra pacto significa acordo, trato, contrato. E todos esses significados fazem parte da nossa vida cotidiana. Mas talvez o sentido em que a palavra pacto seja mais usada seja exatamente essa de que vamos tratar no episódio de hoje. Acordos firmados com o diabo em que a pessoa recebe benesses como fama, fortuna, amor ou poderes especiais. O preço, porém, costuma ser bem caro. Em troca, o que o diabo pede é a alma do contratante, que será condenada a um destino de sofrimentos incessantes no inferno. Ainda assim, parece que existem muitas pessoas dispostas a fazer essa barganha que eu, honestamente, não recomendo, já que os pactos com o diabo têm um mecanismo muito similar ao dos cassinos. A banca sempre ganha. A gente faz acordos o tempo todo, seja com a gente mesmo no famoso segunda-feira eu começo a dieta, ou com as pessoas ao nosso redor, né? Tipo, que mãe nunca falou pro filho, na volta a gente compra. E vocês sabem muito bem como é que isso acaba. E tem também quando a gente encontra um amigo, né, que não vê há anos, e os dois falam que precisam marcar um dia de tomar um chope, uma conversa, qualquer coisa assim, e o final dessa conversa termina com vamos marcar. E isso nunca vai sair do campo das intenções. Até mesmo quando a gente está lendo um livro ou assistindo a um filme, existe um pacto implícito entre o autor e o público. Nesse pacto, quem lê ou assiste, aceita que está entrando em um universo onde as regras do mundo real nem sempre se aplicam em troca de uma experiência agradável. É o chamado pacto ficcional, em que o leitor ativa a suspensão da descrença para viajar por histórias fantásticas com direito a dragões que voam, heróis com poderes sobre-humanos e animais que falam. Falar em ficção, literatura e essas coisas que a gente adora, eu queria recomendar aqui hoje um podcast especial para vocês, que é o Traças na Língua, do meu amigo Filippo Brasiliano. O Traças é o programa de podcast do Clube de Leitura A Ordem da Traça, onde um grupo de leitores vorazes se reúne mensalmente para ler e debater contos relâmpagos publicados em revistas digitais. O Filipe Brasiliano é o anfitrião, que conduz o podcast junto com outros membros da Ordem e convidados especiais, prontos para destrincharem a literatura brasileira independente. Eu vou deixar o link para vocês na descrição desse episódio, ou você pode também digitar Traças na Língua no campo de busca do seu agregador de podcast, que chega lá. Mas o importante é, não deixem de ouvir e, como eu sempre falo, vamos incentivar a literatura nacional, porque existem muitos, mas muitos autores incríveis nesse Brasilzão de meu Deus, esperando apenas para serem descobertos pelos leitores.
Quê? Hã? Ah, tá bom.
Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. Mas vamos voltar aqui pro nosso tema principal. E eu falei de vários pactos, né? Mas vocês sabem que, sendo esse um podcast sobre assuntos assustadores, o nosso interesse vai estar mais focado nos pactos sombrios, nas pessoas que escolhem viver deliciosamente e assinam o livro de sangue do diabo. Bom, para começo de conversa, eu quero destacar aqui como a noção de pactos com coisa ruim são fundamentais nas acusações de bruxaria que vitimou tantas mulheres ao longo da história. E eu fico pensando em como essas acusações sempre eram estapafúrdias, né? Porque você pega, por exemplo, a Mary Webster, que ficou conhecida como Mary meio enforcada, e essa história que eu conto lá no episódio 3 da Carruagem, que, se você ainda não ouviu, eu recomendo bastante, porque esse é um dos meus episódios preferidos. Mas, seguindo aqui, a Mary era uma mulher extremamente pobre, tanto que frequentemente dependia da caridade de pessoas da cidade para sobreviver. Ou seja, se ela realmente fosse uma bruxa que teria dado sua alma ao diabo em um pacto, o que ela ganhou, gente? Por quê, né? Se é pra vender a alma, que seja em troca de uma vida minimamente confortável, né? Só o que se espera. Porque quem é que vai vender a alma pra continuar tendo uma vida de pobreza? Não faz nenhum sentido. E exemplos desse contrassenso não faltam, como o caso da Tituba, que foi acusada em Salém. Ela era uma pessoa escravizada. Então é aquele negócio, né? Cara, por quê uma pessoa faria um pacto e continuaria vivendo em condições de um sofrimento inimaginável? Acho que isso não é bem uma opção muito lógica, né? Mas enfim. Bom. Mas passemos para aquele que talvez seja o mais famoso de todos os pactos. O acordo entre Fausto e Mefistófeles. Nem todo mundo sabe, mas Fausto realmente existiu. Johann Faust era um ocultista alemão bem famosinho que viveu ali no início do século XVI. Ele ganhava vida com a prática de magia, previsões do futuro e pequenas curas. E, teoricamente, ele teria vendido a sua alma para coisa ruim em troca do conhecimento sobre alquimia, astrologia e os seus poderes de adivinhação. Daí, em 1541, quando ele morreu, começaram a surgir rumores de que ele tinha sido finalmente levado pelo diabo. E começaram a surgir panfletos contando como Fausto havia feito um trato com o Mefistófeles que lhe garantiu conhecimento sobrenatural, poderes e uma vida repleta dos prazeres mundanos em troca de sua alma. Já em 1592 surge a primeira obra literária que reúne essas lendas e relatos sobre o tema com a publicação de A História Trágica do Dr. Fausto pelo escritor inglês Christopher Marlowe. No século XIX veio aquela, né, que é a versão mais famosa, que é o poema Fausto do Goethe, que apresenta um homem frustrado com as limitações humanas que acaba fazendo um acordo nada vantajoso. O mito ganhava forma e a história daquele necromante alemão foi se tornando um arquétipo de pessoas que cruzam a linha que não se deve cruzar, que rompem com o sagrado em busca de obter o impossível. O arquétipo vai crescendo e, obviamente, ganha novas roupagens, formas e interpretações. Tanto que ainda hoje a gente encontra produções com personagens fazendo esse tipo de acordo. A relevância cultural de Fausto é tão grande que uma das formas de se referir a pactos com o diabo é chamá-los de barganhas faustianas. Bom, parece que aquele mago alemão do século XVI incluiu a fama em seus pedidos e que seu nome fosse lembrado por séculos. Olha, é impossível falar sobre a influência que o mito fáustico teve na cultura ocidental sem tocar no primeiro contato que eu e muitos brasileiros tiveram com essa história. Eu tô falando do Shihin, que faz as coisas aparecerem, e o Shihyun, que faz com que elas desapareçam. E se você não sabe do que eu tô falando ou não conhece o Shihin Shihyun do diabo, saiba que tá vivendo errado e que precisa urgentemente assistir a esse episódio do Chapolin assim que acabar esse podcast. Gente, são 11 minutinhos de puro entretenimento e tá no YouTube. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição pra ficar ainda mais fácil o encontro de vocês com o Sete Pele. De nada. E como eu já falei para vocês em outros episódios, a Carruagem Sobrenatural também tá na Orelo. E eu tenho lançado materiais extras por lá, então eu não sei por qual agregador de podcasts você ouve a Carruagem, mas eu queria te convidar a dar uma olhadinha lá na Orelo, porque eu tô deixando textos complementares aos temas dos episódios por lá e é totalmente grátis. Basta buscar por Orelo na App Store do seu celular e depois procura a Carruagem por lá. Voltando aqui para o tema do nosso episódio, nem só de conhecimento sobrenatural vivem os pactos. Na Itália do século XVIII, o violinista e compositor Giuseppe Tartini criou uma belíssima sonata chamada O Trilo do Diabo. E tem toda uma história interessante por trás da criação dessa música. Segundo o próprio Tartini, em determinada noite, o Rei das Trevas apareceu em seu sonho e ofereceu ao músico a mais bela canção de todos os tempos. Em troca, o diabo só queria... vocês sabem, a alma do Giuseppe. No sonho, o Sete Pele tocou a tal canção e, quando o músico acordou, ele tentou ao máximo reproduzir a melodia, mas nunca conseguiu igualar a complexidade do original que ouviu em seu sonho. De toda forma, o Tartini lançou a sonata para violino chamada de O Trilo do Diabo e que era considerada uma música tão difícil de tocar que muitas pessoas chegavam a cogitar que o Tartini tivesse 6 dedos na mão esquerda. Obra do demônio? Talvez. Bom, mas a relação entre o tinhoso e a música seguiu intacta. E agora a carruagem deixa a Itália e passa para o sul dos Estados Unidos no início do século XX. Ali, por volta da década de 20 e 30, surgia um novo ritmo que trazia a influência cultural dos descendentes dos antigos escravizados do Sul em músicas com letras que falavam sobre as condições precárias de vida, as dificuldades financeiras e amorosas que os negros enfrentavam na época. não demorou muito para que aparecesse também um grande preconceito com o blues e o ritmo começou a ganhar o rótulo de coisa do diabo. E o mais interessante é que, sendo os músicos de blues tratados com desdém, muitos deles não tentaram se desassociar desse conceito de música maldita. Pelo contrário, muitos acabaram abraçando a denominação. Bom, e era nesse cenário que vivia o nosso herói trágico, Robert Johnson, de quem eu falei lá no início do episódio. Ele era um jovem negro que desejava uma vida diferente daquela que a maioria dos seus conterrâneos levava, sendo explorados em plantações ou em subempregos com um trabalho braçal mal remunerado e baixíssimas perspectivas de melhora de vida. O Robert amava a música e queria fazer sucesso. Queria levar sua paixão pelo blues a outros patamares e queria se tornar um ícone. Para isso, ele estaria disposto a sacrificar tudo. No final da década de 1920, ele vinha tentando ganhar a vida como músico e costumava tocar o seu violão na rua em troca de moedas e também tentava se apresentar em bares. Mas o problema é que todo mundo dizia que ele tocava muito mal. Bom, tendo isso, o fato é que o Robert Johnson desapareceu da cidade em que morava e passou a vagar pelo delta do Mississippi por cerca de um ano e meio. Porém, quando ele retornou, veio a surpresa. Robert Johnson estava transformado. Ele agora tinha um talento inigualável, capaz de fazer com que todos ao redor parassem o que estavam fazendo para ouvi-lo tocar. Nascia o mito. A lenda diz que certa noite o Robert teria entregado a sua alma para o diabo numa encruzilhada e que essa seria a origem de toda a evolução nas suas habilidades com o violão em tão pouco tempo. O próprio tinhoso teria afinado o violão do Robert num gesto que transformou o talento do músico. Depois do pacto, a dama do sucesso finalmente sorriu para o Robert. Ele compôs canções que ficaram marcadas na história da música e muitos anos depois, ele ainda seria apontado como a influência de artistas e bandas como Bob Dylan, o Rolling Stones, Eric Clapton e Led Zeppelin. Não é pouca coisa, né, gente? Bom, como os boatos de que ele tinha vendido sua alma já rolavam soltos, o Robert também abraçou a imagem de alguém que tinha uma ligação com o diabo e fez várias referências a ele em suas músicas. Mas se vocês acham que a fama do Robert fez dele uma pessoa feliz, eu sinto informar que foi exatamente o contrário. Apesar de todo o destaque que conseguiu, o Robert teve uma vida repleta de mágoas, desilusões amorosas e violência. Ele foi se tornando então uma pessoa extremamente solitária e amarga que só encontrava algum alento na bebida e nos casos que ele tinha com diversas mulheres. O tipo de coisa que a gente logo sabe que não vai acabar bem, né? Inclusive, essa sua tendência a bebedeira e a diversos casos amorosos pode ter sido o motivo de sua morte. Eu digo pode porque há algumas controvérsias sobre o que aconteceu de verdade com o músico. Mas a versão mais famosa é de que, em uma noite de agosto de 1938, ele estaria tocando num bar. Daí, no intervalo, o Robert teria pedido uma garrafa de uísque e a garrafa foi servida com um lacre violado. Um amigo dele falou então, cara, não se aceita bebida com um lacre aberto. Mas o Robert respondeu algo do tipo, e quem você pensa que é para ficar entre um homem e o seu uísque? Acontece que o amigo do Robert estava certo. A bebida estava envenenada com estricnina. E o responsável por batizar o uísque era um marido enciumado porque o Robert tinha dormido com a esposa dele. Depois disso, há controvérsias se o Robert Johnson morreu devido ao envenenamento ou alguns dias depois de uma pneumonia que ele teria contraído enquanto ainda estava se recuperando do seu encontro com uma garrafa de uísque batizada. Mas, no fim das contas, isso não faz diferença. O fato é de que Robert Johnson entraria para a história como o maior astro do blues e ele também foi o primeiro de muitos músicos extremamente talentosos a morrer com 27 anos. Vamos falar a verdade. Pactos com sete peles são temas interessantes. Tanto que se tornaram uma coisa bem recorrente, né, na literatura, no cinema e até nas músicas. Mas também nas fofocas e lendas urbanas. Por quê, né? Quem nunca ouviu falar que a Xuxa tinha um pacto com o capiroto e que a prova disso seria que se você girasse o disco dela ao contrário, seria capaz de ouvir as palavras da invocação do diabo. Olha, se você estava vivo ali em algum ponto das décadas de 80 e 90, com certeza já ouviu falar disso. E quem sabe você até testou num disco. E tinha muitas outras celebridades também com fama similar no Brasil, como o Raul Seixas, o Paulo Coelho e, mais recentemente, Anitta. No cenário internacional, a gente tem Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Elvis Presley. Olhando com atenção, a gente percebe que tem um padrão ali, né? Meio que qualquer um que ouse contrariar as regras sociais pré-estabelecidas ou os costumes mais tradicionais podem ser acusados de envolvimentos satânicos. E se for mulher, melhor ainda, né? Tipo como acontecia com as acusações de bruxaria. É, interessante, muito interessante. Claro que alcançar um sucesso meteórico também ajuda bastante a ser associado com coisa ruim. Os pactos podem ter os objetivos mais diversos, desde o conhecimento além do que é permitido para a maioria de nós, pobres mortais, até a criação de uma canção lindíssima e inesquecível como o Trilo do Diabo. Ou também, indo para o mais tradicional e que despertaria o interesse da maioria de nós, coisas como fama, riqueza, amor e felicidade. Mas o que todos esses pactos têm em comum é uma característica humana, demasiadamente humana, que é o desejo de transcender, de ultrapassar os limites da nossa condição terrena e alcançar o que a princípio seria inalcançável. Talvez seja por isso que esse tipo de história continua se repetindo e continuando sendo reproduzido ao longo dos séculos, porque, né, a gente acaba se identificando. E, para terminar esse episódio, tá na hora dessa podcaster aqui dizer a palavra mágica e desaparecer. Então, assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.